Enquete da semana.
Enquete que nós colocamos no ar diz assim: e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos 16,15. E a pergunta da enquete, da nossa pesquisa: onde você tem exercido com mais frequência esta ordenança? É a primeira opção, no lar. Então, no lar, a primeira opção que colocamos aqui, 32,77% colocaram aí esta primeira opção, no lar. 32,77%. Segunda opção, no trabalho. 21,96% respondendo que no trabalho tem exercido aí esta ordem do Senhor Jesus. Na escola ou faculdade, 4,05%. Na escola ou faculdade, já caiu bastante aí o número. Hospitais, asilos, presídios e outros, 3,04%. Filas de espera, aí nós colocamos aí bancos, consultórios, em outros também, aeroportos, rodoviárias. 8,78% responderam que evangelizam nesses locais. E a última opção é que nos impressiona: não me sinto preparado para pregar o evangelho de Jesus. Não me sinto preparado para pregar o evangelho de Jesus. E, consequentemente, por certo, não pregaram. E 29,39% responderam a última opção. Quase 30% aí, honestamente, não se sentindo preparado para pregar o evangelho de Jesus. Como tecer um comentário, iniciar, pastor Mário, com o resultado aqui, principalmente deste último item, esta última opção, onde quase 30% responderam que não se sentem preparados para pregar o evangelho de Jesus. Irmão Mário Souza.
Irmão Samuel, eu quero manifestar aqui a minha preocupação angustiante geral aqui nessa pesquisa. A minha preocupação é angustiante, porque olhe bem, os irmãos já sabem que eu não sou de ficar em cima do muro, eu vou ser sincero na minha opinião. Me causa espécie e estranheza, irmão Samuel, esse número muito alto dentro de casa.
É mesmo, pastor?
Tô. E permita-me até duvidar. Será? Que tipo de evangelismo está sendo feito dentro de casa? Eu gostaria de saber.
Realmente é um número expressivo para dentro de casa, não é, pastor?
Sabe por quê? Olha bem, preste atenção. Para dentro de casa está preparado e para fora não está? Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu estou vendo aqui um ponto conflitante, um ponto de incoerência. Para dentro de casa está preparado e para fora não está. Então, que tipo de evangelismo está sendo feito dentro de casa? É diferente do de fora? É uma pergunta, é um questionamento. Sabe? Porque se eu não estou preparado para evangelizar lá fora, eu estou preparado para evangelizar dentro de casa? Qual é a diferença desses evangelismos aqui? Porque, gente, evangelizar é dizer que Jesus salva. Somente isto. E Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse mais: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Atos 1:8. Cada crente, ele precisa ser uma testemunha de Jesus. Precisa ser. Eu tenho que me sentir na obrigação de evangelizar. E já dizia Paulo, né, Samuel? Ai de mim se não fizer isso. É ou não é?
Ai de mim se não pregar o evangelho.
Meu Deus. E olhe bem, gente, eu não sei se essa gente está pensando em grandes pregadores, que vê esses pregadores da mídia arrebatando multidões, com poder de oratória muito grande. De repente as pessoas querem se comparar a essas pessoas e se julgam despreparados, entendeu, irmão Samuel? Isso é um erro, meus irmãos. Isso é um erro. Porque eu quero dizer o seguinte, não é essas grandes pregações que vocês estão ouvindo por aí que está salvando muita gente, não. Analisa. Esses pregadores que eu conheço, que andam por aí afora, estão em grandes congressos pregando, sabe para quem? Para crentes. Congressos que nem pecadores se levam para ouvir a palavra, é só para crente, irmão Samuel. Você sabe disso que eu estou falando. E durante o transcurso da história, irmão Samuel, o irmão vai me ajudar nesse aspecto, até falar para os nossos ouvintes, eu vou falar em termos da minha igreja que eu conheço, viu, irmãos? Eu vou falar em termos da minha igreja que eu conheço e que o pastor Samuel conhece também, tão bem quanto eu. A Assembleia de Deus, ela começou em junho de 1911, em Belém do Pará. Portanto, completamos agora em junho 102 anos. Dois missionários suecos, vindo dos Estados Unidos, chegaram aqui em novembro de 1910. Gunnar Wingre e Daniel Berg. Foram esses dois homens, os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. E olha o que aconteceu. Esses homens foram evangelizando, ganhando almas, e foram formando obreiros. E sabe como eram esses obreiros? Todos leigos. A maioria deles não tinham nenhum curso teológico. E sendo norte, Belém do Pará, depois nordeste, o índice de analfabetismo era muito grande, um português muito ruim. E esses homens pregavam a si mesmo. Levavam a palavra a si mesmo. E o movimento pentecostal da Assembleia de Deus se tornou, hoje, no século XXI, é o maior movimento pentecostal do mundo. A Assembleia de Deus é a maior denominação deste país em quantidade de membros. Isso é público, é notório, está no IBGE. E a maior parte... E a maior parte, quer dizer para você que mais de 80% do crescimento evangélico, eu vou chegar a 90% ou mais, se deu a pregadores leigos, visitando hospitais, cadeias, manicômios judiciários, ar livres nas praças, evangelismos pessoais. E não era com grandes e poderosas mensagens, esses cursos longos, com português requintado, com a oratória refinada. Não, senhores. Era Jesus salvando. Gente lá do Nordeste que está me ouvindo agora sabe o que eu vou dizer. Pregadores dizendo, Jesus está lá em Riba. Deus está lá em Riba olhando para nós. É para o que? É para o Riba? É para o Mod? Lá vai. E Jesus salva. E Jesus cura. Com aquele, o Jesus bem aberto do nordestino. Sabe? E esse evangelho chegou ao sudeste, aqui no interior do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, Minas. O mineiro pregando o evangelho, ai, senhor. E lá vai a palavra, depois vai para o sotaque goiano, do centro-oeste, o sotaque sulista. Sabe, gente? Pessoas apaixonadas pelas almas. E o que é que a gente vê na pesquisa hoje? Muita gente dentro de casa. Olha aqui o percentual dos colégios e faculdades. Isso teria que ser maior. É onde está o foco das pessoas incrédulas, descrentes. Entendeu, meus irmãos? Porque a maioria de nossos lares hoje, a maioria, estão mais que evangelizados. É programa de televisão toda hora, internet toda hora, filhos de crentes, entenderam? Agora, e nas faculdades? E nos colégios? E nos presídios? E nas delegacias? E nos hospitais? E nas ruas? Aí aqui você vê que diminuiu. Moral da história. Cruzamos os braços. Moral da história. A igreja não está evangelizando. O que Deus quer é que eu e você vamos para a rua, não é ficar dentro de casa. Dentro de casa também. mas o foco central é a rua. Há um livro de evangelização muito antigo, cujo título era este, Conquistando Almas, lá fora, onde os pecadores estão. É o título do hino, do livro. Aonde estão os grandes cardumes? Onde estão? É na beira da praia? Tem que se ir para alto mar. Está entendendo? Então, irmãos, você que está dizendo que não está preparado e faz parte de quase 30%, lamento muito. Mas você está distanciado do reino. Você está fora da meta, do foco de Deus para a tua vida. Cuida em te preparar. Cuida em fazer alguma coisa. Passa a mão num telefone, liga para alguém e diga assim, olha, quando a pessoa atender do outro lado, Jesus Cristo te salva. Você já evangelizou. Você vai deixar uma cabeça do outro lado, no mínimo, grilada. Desculpe essa expressão até que eu usei agora. Você pode até formular método de evangelismo. Você que diz que não está preparado e tem um telefone na mão, você tem uma internet na mão. Quantas vezes falamos tanta coisa, escrevemos tanta coisa, até inaproveitáveis. Liga para alguém. Quando alguém atender do outro lado, liga assim, ó. Você já pensou qual vai ser tua situação no além-túmulo? Procure Jesus. Ele te salvará. Se a pessoa bater o telefone na tua cara, a mensagem já ficou. Ou você já cita um versículo. Você pode até desligar depois, se não tiver como entabular a conversa, você não souber fazer. Leia um versículo para alguém. Formule uma frase para alguém. Uma pergunta. Qual será a tua situação no além-túmulo? Quando você morrer, para onde irá? Já pensou nisso? Aceite Jesus. Pregue o evangelho. Mande procurar uma igreja evangélica. Saia de casa com um folheto, viu? No bolso, na bolsa. Dê para alguém no ônibus. Dê para alguém no trem. Dê para alguém no metrô, no avião, no navio. Distribua no sinal. Temos um irmão aqui na igreja que praticamente todo dia ele vai para os sinais, mas distribui, Samuel, é folheto. O homem não sabe dizer uma palavra, não sabe nem dar um testemunho de microfone, mas é o melhor distribuidor de folheto que eu tenho na igreja. E faz muita coisa nos pontos de ônibus, tá vendo só, gente? Então, gente, dizer que não está preparado é triste, porque evangelizar não é só falar não, meus filhos. Você distribuindo folheto, você está evangelizando. Se você levar alguém para a igreja, convidar um vizinho, um amigo para levar para a igreja, você está evangelizando, você está fazendo uma obra de evangelização. Mas, sinceramente, a igreja ela não cresce, viu? Com esses pregadores por aí afora, isso é balela. A verdadeira igreja cresce e cresceu, está crescendo e vai crescer, com os evangelistas anônimos, os pregadores anônimos, viu? Como você que me ouve agora. E pregadores que falam, estou me referindo, não é o pregador das poderosas, grandes e longas mensagens. É o pregador de frases, é o pregador do evangelismo pessoal, é o pregador que distribui o seu folheto, é o pregador que pode colocar uma mensagem evangelística no seu Facebook, no seu Twitter, no seu blog. Está entendendo? Há muitos métodos e formas de se fazer evangelização, gente. Não façam isso, porque uma pesquisa dessa, né, deixa o coração de Deus triste, muito triste. Olhe bem, olhe então, onde está o maior foco de evangelização, o índice está lá embaixo. Então, essa questão de evangelizar dentro de casa, eu questiono. Questiono e questiono muito forte. É para se fazer também. Mas Jesus disse que é para evangelizar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não pode ficar detida num local só. E justamente a Judéia, Samaria e confins da terra é onde mais se precisa. Porque Jerusalém já tinha os judeus hiper-evangelizados, em outras palavras, estou aqui usando simbolismo, né? Pela própria lei por Jeová. Agora, a Judéia, Samaria e confins da terra precisava de sangue novo, de um evangelismo mais forte. E é isso que está faltando. Então veja que continua o mesmo quadro. Jerusalém está muito forte, que é a nossa casa. E a Judéia, e Samaria, e os confins da terra, que é justamente as ruas, as praças, as cadeias, os hospitais, os manicômios, os colégios, as faculdades, enfim. Está fraco. Muito fraco. Então, prepare-se. Não sabe fazer grandes pregações? Não é o problema. Você vai ser evangelista a si mesmo. Dando um folheto, telefonando para alguém, deixando uma mensagem no seu Facebook. Enfim, tem muitos meios e métodos. É esta a minha opinião, irmão Samuel.
Você quer citar alguns versículos e corroborar com o pastor Mário? Enquete muito importante e atual. O Senhor disse em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, é um versículo que muitas festividades em várias igrejas usam para nortear a sua celebração, enfim. Capítulo 1, versículo 8 de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Todos recebereis poder e ser minhas testemunhas. Este é um ponto. Outro versículo que eu queria destacar é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Versículo também muito conhecido, lindo, lindo, que fala sobre o sacerdócio real. Eu queria ler aqui com os irmãos. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para que esse povo foi adquirido? Aí já começa o versículo, a palavra autoexplicativa. O povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ponto. Deus chamou Abraão para quê? Abraão, eu te abençoei. Agora, se tu uma bênção, não era para distribuir riquezas materiais, era para distribuir riquezas espirituais, para falar da graça, do amor de Deus, da salvação, do único e poderoso Deus. Os cristãos, muitos falam, nós somos sacerdócio real. E como sacerdotes que somos, como igreja de Jesus, nós temos que nos comportar como tal, na ética, no trato, na moral, na santificação, na separação, não é? E assim que tem que ser. Muitos querem, fazem uso dessa palavra para uma parte, mas não fazem na outra. É sacerdote, mas se veste de qualquer maneira, fala de qualquer maneira, não dá testemunho. Que sacerdote é esse? No Antigo Testamento, as pessoas não se aproximavam de Deus diretamente, porque tinha um sacerdote, tinha um sumo sacerdote que ia uma vez por ano lá, agia como intermediário entre Deus e todos os seres humanos, todos os pecadores, com a vitória do Senhor Jesus na cruz. Esse padrão foi mudado. Agora nós podemos estar diretamente na presença de Deus, sem medo, como está em Hebreus 4,16, não se esqueça disso. E recebemos agora a responsabilidade de aproximar outras pessoas a Ele. Olha, essa responsabilidade é nossa, a tarefa é nossa porque nós o amamos. Quando nós nos unimos ao Senhor Jesus como membros do seu corpo, nos unimos à sua obra sacerdotal de reconciliar as pessoas com Deus. Eu quero repetir aqui, mas vós, sua geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Voltando a Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas. E ser minha testemunha não é só como o pastor Mário colocou. É pregar para 1.000, 10.000 pessoas. Não. Quantos anônimos estão evangelizando? Quantos estão visitando hospitais? Estão fazendo verdadeiramente o que é dito no Evangelho. A verdadeira religião é, Atos 1, 26, 27, visitar os órfãos, viúvas, necessitados de um modo geral e manter-se incontaminado com o mundo. Pessoas que não sabem falar, pessoas que são até introvertidas, mas mesmo com as suas limitações naturais, Deus usa para a glória dele. Sempre Deus dá dom, talento ímpar para que a pessoa use para a glória de Deus. Portanto, a gente fica também muito assustado com esse resultado, onde um número enorme de irmãos votou na última opção, dizendo que não se sente preparado para evangelizar. E aqui está o resultado, que a gente fica preocupado, muito preocupado. Não me sinto preparado para pregar, preparada para pregar o evangelho de Jesus. Quase 30% responderam assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós fomos chamados, tirados das trevas para a luz. Para quê? Para quê? Para quê? Não foi para receber bênçãos temporais, não foi apenas para a nossa saúde. É claro que muitas pessoas foram curadas, agraciadas, e aí se converteram e são gratos a Deus, estão proclamando a palavra de Deus. Mas você foi chamado para doar a sua vida, e doar a sua vida é como o irmão Paulo disse: estou em grande aperto, sei que para mim partir e estar com Cristo é muito melhor. Por isso ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Estou em grande aperto, mas se o viver ainda neste corpo, neste tabernáculo, nesta carne, for ainda trazer bênção, vitória para aqueles que receberão a palavra e a salvação, eu prefiro sofrer neste corpo do que partir. Então não se esqueça, você foi chamado. Leia atentamente, medite no capítulo 2, 1 Pedro, versículo 9. Temos tantas outras passagens, o próprio Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Romanos 1,16. Pois eu não me envergonho do evangelho, que é poder. Poder. É que as pessoas querem o poder do evangelho. Poder. Poder para curar, realizar milagres, transportar montes, restaurar famílias. Mas ele é poder para a salvação. É poder para todas as demais coisas também, mas em primeiro lugar para a salvação. Eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos usar os dons, os talentos que ele nos tem dado para que vidas alcancem esta graça e esta misericórdia. Em nome de Jesus.